Passamos a apresentar Educação Federal.
Olá, eu sou Floriano Filho e começa aqui o Educação Federal. Nos próximos minutos, vamos apresentar notícias sobre ensino, inovação e políticas públicas para a educação, no Brasil e no mundo. Vem crescendo bastante o número de escolas brasileiras que utilizam a ferramenta Roblox nas atividades de ensino, principalmente no caso das escolas especializadas em tecnologia da informação. O Roblox mistura jogos, metaverso e plataforma imersiva. Ele também ajuda nas aulas de programação de computadores e na construção de jogos virtuais, estimulando as habilidades criativas de crianças, jovens e adultos. O aplicativo online está disponível em diferentes plataformas, inclusive de realidade virtual, e é utilizado por mais de 700 milhões de pessoas no mundo. O Roblox permite que os alunos trabalhem de maneira proativa em comunidades virtuais. Grandes marcas internacionais têm realizado várias experiências dentro da plataforma. As plataformas virtuais, como é o caso do Roblox, vêm crescendo rapidamente no Brasil, um processo que também foi muito impulsionado pela pandemia. O Educação Federal conversou com Osmar Nina Garcia Neto. Ele é consultor e assessor para uso da informática na educação e especialista no desenvolvimento de softwares educativos. Além disso, é autor de livros sobre matemática, planejamento pedagógico, estratégias de ensino estruturado e testes de larga escala. Olá, Osmar. Bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. O que são as chamadas novas plataformas educacionais digitais?
Com a necessidade de atender o número maior de interessados, no caso alunos e professores, aliado a demandas provocadas pela pandemia, além da demanda por profissionais que saibam lidar com novas tecnologias, as plataformas educacionais digitais estão se consolidando cada vez mais, inclusive no ensino fundamental e médio. O que antes era exclusivo para o ensino superior, agora se espalha em todos os níveis de formação acadêmica, profissional e corporativa. O ensino à distância simplesmente virou uma realidade universal. Segundo a Associação Brasileira de Educação à Distância, existem milhões de alunos acessando plataformas digitais. São vídeos sob demanda, o Learning Management System, o LMS. O aluno pode fazer download de conteúdos de interesse, aulas, atividades por meio de vídeos, palestras, podcasts, fórum, chats e transmissões ao vivo. O acesso ao conhecimento extrapola em muito o que é ensinado em uma sala de aula presencial. E grandes empresas como Google, Microsoft e outras, aliadas a empresas no Brasil mesmo, posso citar o caso da Visual Class, que é um programa importantíssimo, uma plataforma muito importante, oferecem um sem número de alternativas para o ensino e a aprendizagem. O desafio é saber tirar o melhor proveito.
Como essas plataformas têm mudado o ensino fundamental e médio nas escolas?
Esse impacto tem um efeito muito importante, mas ele pressupõe a capacitação para o manejo adequado dessas metodologias. Mas ela pode ser utilizada, no caso do ensino, para o controle administrativo do processo pedagógico, o ensino à distância, quer dizer, cursos online para aperfeiçoamento e atualização de professores, gerenciamento dos resultados para tomada de decisões, controle de diagnósticos de testes, avaliação sistemática online, contato direto com o aluno em qualquer lugar, um suporte mais imediato das dúvidas do próprio professor. O acesso a essas novas tecnologias, elas tornam o ensino mais voltado para temas específicos. Então eles podem fazer transmissões ao vivo, podem consultar outros colegas, quer dizer, você tem aí ferramentas inclusive para a criação de aulas e também para o gerenciamento da aprendizagem. Ou seja, essa parafernália de alternativas, ela democratiza o ensino sem necessariamente o professor ou o aluno estar presente fisicamente na escola. A interação ocorre de forma virtual, sem perda de qualidade. No entanto, é importante ter foco, dedicação e senso crítico para filtrar aquilo que interessa sem cair nessas tentações das informações distorcidas ou inconsistentes. A experiência de ensinar tende a ficar cada vez mais rica, personalizada e compartilhada. Eu entendo que, nesse sentido, a sala de aula tradicional, com alunos sentados em fileiras, ouvindo o professor usando apenas o quadro de giz e livros didáticos, será paulatinamente substituída por uma dinâmica mais interativa e motivadora.
Qual é o impacto na aprendizagem dos alunos?
Tem uma implicação extremamente importante, que ela depende do acesso à internet ou de equipamentos pessoais, como computador, tablets e smartphones. Ela tem um impacto muito significativo, porque motiva e provoca o engajamento do aluno. O acesso às informações complementares de sala de aula, tudo isso se torna muito mais fácil e muito mais simples. O aluno passa a ter acesso a conteúdos mais específicos, por exemplo, para fazer uma pesquisa, ajuda na troca de informações entre os colegas. Você pode acessar laboratórios virtuais, auto-administração da aprendizagem, né? Quer dizer, a aprendizagem passa a ser uma coisa que eu posso gerenciar aquilo que eu já sei, até onde eu já sei e o que mais eu posso aprender sobre determinado conteúdo sugerido pelo professor. Então isso permite que o aluno interaja cada vez mais com outro colega, ele pratique jogos que são importantes hoje na aprendizagem, responda perguntas, utilize os bancos de imagens e vídeos para montar os seus projetos de ensino, tem livros didáticos digitais, quer dizer, ele tem um impacto muito forte na aprendizagem das crianças. E o aluno interessado, então ele vai dispor dessas ferramentas que vão tornar a sua aprendizagem mais interessante e atualizada, permitindo levantar questões que podem ser discutidas tanto no ambiente de sala de aula presencial, como esclarecidas pelo professor online. Quer dizer, o aprendizado não vai se limitar mais a só aquilo que o professor ensina, mas pode e deve ser enriquecido com acesso a diferentes meios.
Essas plataformas digitais vão acabar substituindo os professores?
Os bons professores jamais serão substituídos. Os bons professores usam as tecnologias como apoio ao processo de ensino e de aprendizagem. Com criatividade e competência, as plataformas, se bem utilizadas, tendem a tornar o trabalho do professor mais atrativo e motivador e focado nas demandas dos alunos e contribuem para o desenvolvimento do currículo.
O que você chama de bons professores?
São aqueles que não se acomodaram no tempo, limitando-se à sua formação inicial daquilo que aprendeu, por exemplo, num curso de licenciatura. A escola atual, seja ela pública ou privada, exige professores que, além do domínio do conteúdo específico da área que leciona, tem pleno conhecimento dos objetivos de ensino, é automotivado pela sua prática, busca sempre as novidades estratégicas, incluindo atualizações didáticas, o uso de tecnologias, a prática de uma educação baseada em evidências, mantém um ótimo relacionamento com os alunos, valorizando principalmente a sua liderança em sala de aula e o respeito mútuo. Ele sabe da importância da sua referência para a formação dos jovens sob sua responsabilidade. Esses profissionais jamais serão substituídos e sempre serão valorizados pelos alunos, pelos pais, pela escola e pela sociedade em geral.
Os alunos com poucos recursos financeiros também podem ter acesso a essas plataformas?
As desigualdades socioeconômicas sempre distanciam os que têm acesso a bens e direitos essenciais, mas, no entanto, as tecnologias disponíveis nas redes públicas de ensino podem minimizar essas situações discrepantes. O acesso à internet, embora ainda muito limitado, tanto na questão da disponibilidade como na velocidade, ainda é comum em nosso país. É certo que muitas iniciativas do Ministério da Educação, das redes estaduais e municipais, têm permitido o acesso a novas tecnologias. Porém, o uso adequado ainda é insignificante e os professores ainda não têm segurança suficiente para usá-las da melhor forma. Por outro lado, sabemos que milhões de jovens têm smartphones que são pouco usados no processo de ensino e aprendizagem. É fundamental que esses aparelhos tenham um aproveitamento melhor para motivar os alunos, assim como eles se interessam pelos jogos, pelo envio de mensagens pela internet, do uso das redes sociais, eles têm que passar a se interessar pelos conteúdos que precisam aprender. É preciso focar em alternativas de ensino à distância via smartphones. Penso que essa seria uma boa alternativa. Assim ajudaria, de fato, os professores e os alunos a tornarem-se mais motivados, independente da distância e do local onde eles estão. O uso da tecnologia vai complementar, de fato, a sala de aula. Então, tem que ser utilizado de forma bastante proveitosa.
A pandemia vai continuar motivando a adoção das plataformas digitais?
Nós sabemos que no Brasil os resultados que já eram ruins, ficaram piores. Mais de 60 milhões de alunos nem tiveram aulas ou com acesso precário aos meios de comunicação como televisão e internet. De acordo com o IDEB, em 2019, apenas 5,2% dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental aprenderam o que era esperado. Ou seja, não conseguem mais ler e escrever. Alunos que deveriam, por exemplo, ter sido alfabetizados na idade certa, deixaram de sê-lo, e no ensino médio as perdas foram maiores ainda. Tem alunos do terceiro ano do ensino médio que apresentam resultados equivalentes a alunos do sétimo ano. Do ponto de vista do ensino, os professores que não estavam preparados para usar tecnologias em geral precisaram improvisar para ensinar. A gente já falou sobre isso. O resultado foi desmotivador, tanto do ponto de vista da saúde dos professores, que apresentaram estafa, problemas psicológicos, entre outros, e a desmotivação. No entanto, eu li recentemente que, de acordo com um novo mapeamento realizado pelo Centro de Inovação para a Educação Brasileira e pela Abstartups, né, Associação Brasileira de Startups, cerca de 449 edtechs aponta que o mercado de plataformas e soluções educacionais digital cresceu exponencialmente entre 2020 e 2022, oferecendo novas soluções. Claro que você tem que fazer uma avaliação e identificar aquelas que realmente são importantes e que são que têm resultados, que trazem resultados positivos. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas, dos professores das escolas, não tiveram acesso. O que a gente sabe é que muitos países estão criando currículos mais dinâmicos, a exemplo do Japão, adaptados às novas mudanças em uma sociedade globalizada como a que nós vivemos.
Qual é o futuro dessas novas ferramentas na educação?
A prática docente deve cada vez mais se adaptar a essas novas demandas, sob pena de nós perdermos uma geração de jovens que carecem de desafios e demandam uma aprendizagem de qualidade. Diferente dessa atual, que os auxilia a competir e em igualdade de condições com colegas do mundo inteiro. Nós vivemos, como eu disse, numa sociedade global. A gente deve pensar globalmente, agir localmente, de modo que a sociedade perceba que nós estamos trabalhando com novos currículos associados a novas ferramentas. Currículos mais flexíveis, com objetivo de ensino de interesse comum, como o meio ambiente, aquecimento global, tecnologias renováveis, valorização de culturas locais, administração da escassez, reaproveitamento de materiais, são temas que estimulam os alunos a aprenderem a partir de projetos globais e integrados, utilizando a integração de ciência, matemática, engenharia, o STEAM, como costuma se dizer, de modo que os alunos troquem informações com colegas de outras escolas, locais ou até em outros países. Tem experiências significativas sobre isso, de experimentos em que as crianças de escolas de diferentes localidades plantam, por exemplo, uma semente de crescimento rápido e eles comparam diariamente os crescimentos, conversando uns com os outros, elaborando relatórios, trocando informações, de modo que seja uma aprendizagem, que eu diria, compartilhada. Infelizmente, a escola brasileira, como instituição social, ela precisa se autoavaliar e mudar radicalmente para responder a essas demandas e possa, enfim, dar esse salto qualitativo esperado. Chega desse jogo político de trocas de desculpas esfarrapadas entre gestores públicos. Nós temos que discutir alternativas responsáveis para o país avançar. A gente tem que pensar soluções de Estado e não de governos. Soluções que passam pelo investimento social e também possam contar com o que a gente chama atualmente de plataformas educacionais digitais.
Obrigado, Osmar. Por hoje, o Educação Federal fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa.
Apresentamos Educação Federal.